A Câmara poderá voltar a investigar, nesta nova legislatura, as supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB paulista, protocolou na casa, um pedido de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito do BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionados à internacionalização de empresas brasileiras. Em 2015, a Câmara criou uma CPI para investigar irregularidades no BNDES, mas a CPI terminou em fevereiro de 2016, sem que houvesse qualquer indiciamento. Na ponta da linha para falar com a gente sobre esse assunto está o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Muito bom dia, Edson. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer muito grande falar com vocês.
Deputado, qual é a principal motivação para o senhor ter feito o pedido dessa CPI? Qual que é a linha de investigação que o senhor pretende seguir?
Bom, Edson, primeiro, convém salientar o seguinte. A Câmara Federal acabou tomando uma decisão de fixar dois grandes temas para debate nesse primeiro semestre. E quais são os dois grandes temas? O primeiro é uma CPI apresentada pela deputada Joyce Hachmann para discutir e aprofundar os debates sobre a questão de Brumadinho, esse acidente, essa grande tragédia que aconteceu no nosso país. O segundo movimento, também com mais de 200 parlamentares assinando uma proposta de CPI de minha autoria para discutir esses contratos que até hoje não são bem explicados à população brasileira, que é os contratos internacionais do BNDES. Sem a ciência dos brasileiros, o governo do Lula e da Dilma autorizaram o BNDES a realizar financiamentos para obras no exterior. Por sinal, uma decisão tomada no governo Lula, abrindo a possibilidade do BNDES financiar essas grandes obras e grandes movimentos financeiros de financiamento de obras no exterior, que não existia anteriormente por parte do BNDES.
Sim.
E por mais de uma década, nós tivemos uma dilapidação nefasta de recursos da sociedade brasileira. Fundos que foram aplicados fora de nossas fronteiras e que ainda muito pouco sabemos em relação a isso. E tudo isso colocado numa caixa preta. E o que nós queremos é ter conhecimento desses mais de 4 bilhões de dólares, para você ter uma ideia, é um valor bastante extraordinário, eu diria, que financiaram obras na Venezuela, em Gana, República Dominicana, em Cuba e em vários outros países africanos, de ditaduras africanas. Então, muitas vezes deixando de lado o interesse do país para definir o interesse ideológico nesse processo. Então, nós queremos conhecer mais detalhadamente tudo isso que aconteceu com esses contratos internacionais.
O BNDES está completando 67 anos esse ano. Ele foi fundado em 52 pelo governo Vargas, já na gestão democrática do presidente Getúlio Vargas. Como é que o senhor avalia o papel dele nesses 67 anos? E aí, o senhor acha que, de fato, esse recorte de tempo que o senhor propõe, que exatamente entre 2003 e 2015, foi o momento em que o BNDES passou por uma situação mais complexa e que hoje isso está trazendo consequências, inclusive, para a economia do país?
Olha, eu acho que o banco tem cumprido, sim, uma função importante no país, na medida em que ele defenda os interesses do Brasil, da nossa economia, da produção brasileira, gerando emprego, gerando uma economia forte. Eu acho que o BNDES tem cumprido, sim, tem tido uma função importante nessas décadas da sua existência. Agora, tem esses pontos de desvio, né? No caso é esse que eu estou dizendo a você, quer dizer, aí a necessidade de a gente fazer essa investigação mais detalhada. É uma situação a respeito dos empréstimos suspeitos de corrupção concedidos a empresas de fachada, companhias amigas do rei, denúncias que foram feitas na Operação Lava Jato, por exemplo. Né? Para você ter uma ideia das 9 empreiteiras investigadas na operação da Polícia Federal, entre 2003 e 2014, o BNDES concedeu financiamentos na ordem de 2,4 bilhões de reais. Muitas vezes por influência política. Né? Então, esse tipo de desvio, na verdade, não colabora com o desenvolvimento do país. No Brasil, faltam recursos básicos para a nossa produção, para a geração de empregos, momentos de crise que a gente precisa. O BNDES tem um papel importante, especial, carece de emprego no nosso país e o setor produtivo necessita de ajuda nesse período crítico de crise que nós passamos. E não foi o caso. Né? Todo esse montante do BNDES promoveria as empresas situadas em quase todos os municípios brasileiros. E a maioria delas de pequeno e médio porte, quer dizer. Então, financiamento de grande porte para fora do país, que não demonstraram interesses do Brasil para discutir bilhões e bilhões que foram desviados, ou melhor, bancados com viés eminentemente ideológico, isso tudo dá ao BNDES um desvio de ação que não interessa ao país. Então, o BNDES, ao longo da sua história, tem sido importante para o país, né? Mas esses pontos de desvio não podem acontecer mais, razão pela qual nós apresentamos esse projeto aqui de investigação para que a gente efetivamente conheça o que aconteceu nesse tempo todo. E se o Brasil foi ou não, isso é uma pergunta que fica, e a CPI poderá mostrar claramente, beneficiado com esses grandes empréstimos internacionais que fizemos da ordem de quase 18 bilhões de reais.
A alegação dos governos do PT na época exatamente era essa, que na verdade esses investimentos eram lucrativos para o próprio BNDES, ou seja, para o fomento do próprio banco, né? Que seria isso. Agora, como o senhor está colocando, quer dizer, tem que se esclarecer até que ponto isso foi de fato trouxe benefícios ao país. Né?
Exatamente, você veja, a ampliação, modernização do Porto de Mariel lá em Cuba trouxe benfeitoria para o Brasil, quer dizer, para os cidadãos brasileiros, na verdade, poucos de nossos portos têm tido ajuda e estruturação de financiamento, como tiveram alguns empréstimos internacionais. Né? As obras de aquedutos em Hermanas, Mirabal, Noroeste, Samana, os projetos da Central Termoelétrica de Punta Catalina, do Corredor Viário Duarte, do Corredor Viário Norte-Sul, da Hidroelétrica de Pinalito, entre outros da República Dominicana, trouxeram ou não dividendos para o Brasil? Foi importante esses investimentos ou foi uma ação mais ideológica de forçar o BNDES a viabilizar esses empréstimos? Por sinal, como disse a você, nós tivemos por parte do governo Lula uma alteração através de um decreto, né, o Estatuto Social do Banco, que possibilitou investimentos de empresas de capital nacional no exterior. Coisa que não acontecia antes, né?
Uhum.
E a alegação é que essas ações contribuiriam para o desenvolvimento do Brasil. E que tipo de desenvolvimento do Brasil contribuiu esses empréstimos que acabei de falar? Outra coisa, a edificação do estaleiro de Acialba, as quatro linhas do metrô de Caracas, né, em Lostex. Ainda temos um projeto de saneamento e desenvolvimento integral da siderurgia nacional da Venezuela. O que, que esses recursos lá aplicados favoreceram o nosso país? Vale lembrar que o ex-presidente atuou muito nessa direção e estimulou esse tipo de investimento, enquanto o Brasil passava por uma crise, muitas vezes crise de demanda por parte do setor produtivo brasileiro, que precisava de ajuda e não teve. Né?
Uhum.
Isso é muito importante a gente dizer para mostrar que a investigação vai dizer isso, nós vamos detalhar isso, né? Até porque nós já tivemos investigação da Câmara e no Senado também sobre o BNDES, mas não foi aprofundado, porque na época o governo de então não permitiu que se desse qualquer visibilidade a uma investigação mais aprofundada, interromperam essa investigação, quer dizer, interferiram para que ela não acontecesse, e isso tudo tem que ser levantado agora,
num
momento diferente que o Brasil está vivendo.
Você concorda com a expressão do presidente Jair Bolsonaro, caixa preta do BNDES? Inclusive ele usou na campanha essa expressão e prometeu abrir a caixa preta do BNDES. Você concorda que existe uma caixa preta?
Eu concordo, porque enquanto nós não tivermos, e olha, o Brasil vive um momento diferente, um momento diferente na questão da transparência. Por que caixa preta? O que quer dizer a caixa preta? Qual é o simbolismo disso? É coisa feita no obscurantismo, é coisa feita sem conhecimento da sociedade, porque afinal de contas tudo se resume em dinheiro público, dinheiro de imposto, dinheiro do cidadão. E nós temos direito como brasileiros, todos têm direito de saber o que aconteceu de verdade. Então o simbolismo da caixa preta é exatamente isso, quer dizer, é coisa feita de maneira obscura. E nós precisamos, o momento que o Brasil vive, e a própria eleição do presidente Bolsonaro, a eleição de um novo Congresso Nacional, mostrando a necessidade de a gente ser mais transparente na ação de investimento de dinheiro público. Então, esses fatos que aconteceram não podem mais acontecer. E, por sinal, 18 bilhões de reais, que é mais ou menos a cifra que nós temos levantado até agora, e a CPI vai detalhar mais isso, 18 bilhões de reais é muito dinheiro que o Brasil precisava e foi jogado lá fora, sem nenhum interesse para os brasileiros.
Uhum.
Pelo menos é essa investigação que nós queremos fazer, não é? E é fundamental que a transparência seja hoje o ponto de encontro, né, dos movimentos que se faz dentro do Congresso Nacional. A sociedade exige isso. Nós temos que linkar a nossa atividade hoje aqui no Congresso Nacional com a vontade da sociedade. A vontade da sociedade é a transparência, é dinheiro bem gasto, é penalizar quem desvia recurso público. Então, essas são as questões. E essa CPI tem esse condão de esclarecer mais detalhadamente algo que ficou muito apagado da mente do brasileiro. O brasileiro quer, o país quer saber o que aconteceu com esse dinheiro também.
Uhum. Uma das dificuldades que se encontra quando se questiona o BNDES, e até havia muita resistência, o próprio Tribunal de Contas tentou fazer por várias vezes alguns levantamentos e teve muita dificuldade com isso, é a questão do sigilo bancário, dizendo que as informações de determinados tomadores de empréstimos no banco estariam comprometendo o sigilo bancário e fiscal dessas pessoas ou dessas empresas. Como o senhor avalia esse argumento, hein, deputado?
Olha, isso é verdade, quer dizer, nós temos aqui sigilos dentro desse processo do próprio banco, estabelecido nesses contratos, porque todos esses contratos internacionais foram carimbados como sigilosos, né? Só tem uma entidade que pode chamar o sigilo e conhecer esse sigilo aí, que é a CPI, né? Uhum. Não tem outra. O Parlamento Brasileiro só tem esse instrumento chamado CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem o condão de poder conhecer esses contratos que aconteceram. Só a CPI pode receber esses contratos e avaliá-los e saber efetivamente se houve ou não interesse do país. Então, só a CPI pode fazer isso, é exatamente isso. Quer dizer, foram mais de 200 deputados que assinaram essa CPI e nós esperamos...
Já tem as assinaturas necessárias, que seria 171, né?
Sim, são 171 deputados. Nós temos 204 assinaturas, agora vamos verificar se tem duplicidade. Sempre tem alguma outra e tal, mas o necessário 171 assinaturas. Hoje temos reunião de líderes, provavelmente vai se decidir a respeito de instalação dessas duas CPIs, a primeira de Brumadinho, a segunda do BNDES, essa que nós estamos falando, e começar um trabalho de esclarecimento, um trabalho de investigação sobre essa questão que os brasileiros esperam poder ser melhor esclarecido do que já foi até agora.
Deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, conversando com a gente aqui sobre a instauração da CPI, que vai investigar aí o BNDES exatamente entre o período de 2003 a 2015, especialmente a questão aí da internacionalização, né, dos investimentos do BNDES. Deputado Vanderlei Macris, muito obrigado por participar aqui do nosso painel eletrônico. Um grande abraço, excelente dia para o senhor.
Muito obrigado, Edson, a você, a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Até a próxima, se Deus quiser.
Tchau, tchau. Obrigado.